Estás mais magro, Eurico?
Estou um bocadinho, mas já tive, antes do Natal, estava com 101 e a julgar que ia ficar, nos 99 e tal, não sei o que mais, agora estou com 103.
Também está de escuros, mas
já...
Mas eu queria ver se conseguia chegar aí aos 95, 96, que é para ver se não tenho que comprar um fraco novo para o casamento do meu filho. Não, e ó Joana, e há uma outra, é os joelhos. Eu tenho aqui um joelho que na minha juventude... Ok, vamos começar. Atas.
Já seria o professor Sérgio.
Não, é depois nos DGPs. Não, e houve, é uma coisa, não só passou a Patrícia, como passou a mim.
Como foi copy-paste anterior, exatamente.
Ai, segue. Já corrigiste tudo, não?
Não, a questão é que esta ordem de trabalho já era a que já tinha sido aprovada e a que já está no site.
Trocamos agora,
porque estas questões exatas, estas já são da outra.
Eu sim, mas... a República tem acento, não é?
Tem. Onde é que está?
Aqui.
Falta o acento e o diagnóstico genético.
Depois.
Ah, já está a
contar o depois. Mas a Ana, acho, não sei, já não me lembro. Acho que a Ana também tinha portado qualquer coisa.
Aqui não.
Ok.
Estas são as suas.
Era o que estava aí falando.
Uhum. Eu penso eu de que, tanto. Pois, aqui estava umas a mais.
Mas depois eu informaria daqui.
Cidade de. Ah, e é verdade, havia aqui um, portanto, auscultar, portanto, essa...
Aqui nos Estados-membros, professor.
Também tinha tirado essa, que não sustenha,
não, não é? E mesmo que pudessem que se possam, de maneira a que
os sobre a ato do professor Sérgio, estas correções.
Não são, não. É cada um é autónomo, pois.
Então,
esta não para
temos
que
ver a minha.
Não, mas havia aí várias alternativas de palavra. Aliás, coisa, diga-se de passagem, não contactei a IGAS, não tive tempo. Foi aprovado, sim, o empolário pode-se cortar.
Agora. Cortar no outro. Não faço substituição. Se calhar eu também.
Não, eu ainda vou tirar com as outras.
Ok, está bem.
Eu digo se aqui nos das ganas.
Mas corta aqui, não é?
Ah,
peraí,
foi
aprovado.
Agora tu tinhas. Sérgio, tu tinhas propor tu esta palavra.
Eu tinha exato minhas vírgulas nos Estados-membros, é isso?
Sim,
já está.
Okay.
E depois.
é que o grande problema é assim. Eu acho, se eu bem percebi, nós é que temos que comunicar quem é que são as pessoas que vão, não é?
É porque o objetivo é.
E pagar.
Nós vamos ao escutar, não temos que indicar qual é o interesse do curso.
Não, é que é assim. Então talvez seja melhor. Ué, é que é assim. Somos nós que temos que. Ou seja, a IGAS tem que nos dizer a nós. Depois nós é que dizemos. E teoricamente somos nós que pagamos. Isso é que é o problema. Mas acho que sim, sugerir. Acho... De assuntos privados, provavelmente. Então diz lá, carrega no botão.
Estávamos a ver que há ali tecidos e células reprodutivas. E é de facto para manter esta distinção. Talvez uma solução para não parecer que é uma gralha fosse pôr células reprodutivas entre aspas e células reprodutivas. Em vez de ser células e células, não é? E células reprodutivas ficar células reprodutivas, entre aspas, para se ver que é uma expressão que não deve ser dissociada. Porque senão, parece que é uma repetição, parece que e células reprodutivas. As células reprodutivas são células, não é?
Era isso que eu estava a confirmar.
Também pode ser.
É, nos meninos das células reprodutivas,
Não, estava a dizer no menino de...
Sim, nós podemos pôr células reprodutivas em primeiro lugar, porque é o que nos dá mais, o que nós exatamente queremos realçar. Acho que sim.
E assim já
acho que sim, acho que sim.
Era isso que eu estava a dizer ao professor Carlos, é que achava que aqui isto que não era uma repetição, portanto não era uma gralha, mas que devíamos chamar a atenção de alguma maneira e estava...
Sim.
Exato. As outras células e as células produtivas, mas devemos pôr isto de uma maneira que parecesse não uma gralha.
Sim.
Sim. Sim.
Pode ser? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode
ser. Pode ser. Estou a ouvir. Passar as células produtivas como se as maneiras estavam a viver e depois nas outras e outras células.
Sim. Acho que não. Mas é tal coisa que nós só gostaríamos de sugerir que eles participassem pagando nós, e isso é uma coisa que nós ainda não sabemos se é possível, portanto não sei. Mas qual... mas...
Oh, Joana, esta aqui o de, é só, quando, para mim tanto faz, mas, oh, jovens, para mim tanto faz, mas é, é a questão é de, quando se diz do, é de um casal, portanto de é assim mais abstrato, não é? Mas pode ser do também, também, ok. Pode ser. Põe do casal. Ok. Do quê? Não. Pois, eu pus por aquilo que tu disseste. Pois. Exato, claro, não.
Ali a história do já há suficiente tempo de casos de nascimentos e depois mortos dos progenitores passado menos de um ano.
Olha lá, isso é a melhor história de acontecer.
A quem? Aos progenitores? Não, o que é o avô lá? Mas pai e avô.
Vai ser
Não, tem que ser, tem que ser, sim, temos que falar nisso. Continuando. Mas esta foi posta, este parágrafo foi posto a pensar em vocês. Ó. Ok, agora o que é este?
Não foi, eu tinha posto aqui em 2017, digo, em data ainda não definida.
Portanto, faz. Está, meu, se a meta é igual. Data ainda não definida. Então, e aqui o que é que foi? Aqui? Ah, depois tinha, estava no género errado, exatamente. Sim, sim.
Eu ensino também concurso, mas tirava
comunhadamente. Aonde?
Tendo residente comunhadamente, como estava demais.
Sim, porque é que estava aí? Pois já não me lembro. Ah, já sei porque é que é. Pois, é porque eu não tinha visto a coisa a seguir. Portanto, não foi só. Eu referi isso e outras coisas, mas está bem. Tipo, pode ser. Tendo o presidente. Não, eu tinha tirado. Comunicado. Exatamente.
Tirar a viva a seguir ao conselheiro.
Ou então. Espera aí, aqui o diagnóstico não, é o de... Porquê? Pois, porquê que ficou? Isso deve ter sido...
Não, mas é que ficou um bocadinho. Sim. A Joana já tirou de...
Já.
Pronto. E... perante esta situação... Ah, é a seguir, por favor. Pronto. Perante esta situação, o que é que eu sugiro? Perante esta situação, o CPNA rejeitou por unanimidade essa e mandatou o seu presidente.
Está bem.
Porque aqui não está.
Então, perante esta situação, perante esta sessão, vírgula, antes do CNPMA. O CNPMA.
Perante esta situação, vírgula, o CNPMA rejeitou, vírgula, por unanimidade, essa posição.
Não, já estou.
Mandatou o seu presidente.
Tens uma vírgula a mais. Essa posição, aqui antes do mandatou. E mandatou.
E mandatou o seu presidente.
Pronto, senhor. Pronto, muito bem. Não é a posição dos centros, portanto, os centros dizem que é o. O entender deles não é o entendimento que os centros têm do problema, ou é? Vocês comungam do entendimento deles de que, portanto, estão com atrasos demasiado grandes relativamente ao.
Só que é coisa, eles não podem ser privilegiados em relação
aos centros. Não, que foi o que, foi o que eu lhes disse, não é? Portanto, ora bem, o Presidente informou os Santos Conselheiros de que, a pedido da Associação Portuguesa, agendou para o final. Ah, sim, esta vírgula, pois está aí. O que é que está aí a fazer?
Já com os
correções cortou. De que, a pedido de tal, agendou para o final de uma reunião com esta organização, com o objetivo de tomar conhecimento das preocupações manifestadas pela mesma, quando tem as da Assembleia. Está bem, pronto, ok. Parte da tem sido manifestada ou pelo menos vários anos da cerveja. Está bem, foi ok, pronto. Está bem, fica assim, golpe. Esta coisa pode ser, pois, o entendimento deles pode ser. Espaço ali. Quem podia dar essa. Está aqui um espaço, pois, a mais antes de hoje. Agendou. O objetivo de tirar assim. Tá, um tiro.
Porque isto está com os corações, é formatar.
De tomar conhecimento das funções pela mesma conta. Ok, pronto, tudo bem. Tá. O quê? Ah, terminaste, é?
Sim.
Pronto, então está aprovada, não é? Pronto, então. Ora bem, lá pronto, reuni com as pessoas, ouvi-as e depois disse aquilo que depois repeti para a Sandra Moutinho, que é aquilo. Portanto, eu percebo que, enfim, que eles queiram ver o mais depressa possível a dor deles, o problema deles resolvido, mas portanto, nós temos que ver a coisa de uma forma global. Pronto, agora é.
Sandra Montinho, só um comentário, é que ela ligou-me,
sim,
que eu disse para falar com a Filipa, que é a responsável, e a Sandra, apesar de ser uma excelente profissional, a peça que entretanto mandaram,
sim,
está profundamente errada em termos de números, é uma coisa. E ontem a Filipa ligou-me à tarde, preocupada, tinha o Ministério da Administração, tinha pedido à IRS, à Direção do Hospital São João, e falava só de um efeito sempre. Desde a país, e isso era a média ano. Portanto, já foi mal feito as centenas. Mas, avisada a ligação, como é que isso agora? Quer dizer, desmentida, a da Lusa manda para os jornais aproveitam. Desmentida, é uma chatice.
Sim, mas se calhar, talvez particularmente seja de mandar, não sei.
E depois tem que ver aquilo com cuidado.
Pois. Pronto, sim, a única coisa que eu lhes disse foi que eles deviam procurar, enfim, tentar alguma forma de entendimento com outras associações para apresentarem uma frente única. Agora, há uma coisa que, até para dizer que eu tenho mais gente, mas há um elemento, eu não lhes disse isso a eles, mas digo-vos isso aqui. É assim, o DGPI não tem só a ver com a procriação. Tem a ver, e eu acho que essa perspectiva talvez tenha que ser sublinhada, e acho que isto é no interesse de toda a gente, que é uma forma de tratamento. E, portanto, se calhar merece mais financiamento, merece mais financiamento e merece ser realçada. Só indiretamente.
Pois. Espécie,
pois,
mas isso é
que vamos lá ver. Eu não lhes disse isso, mas digo aqui assim, que se calhar existe algum fundamento ético e, portanto, e até funcional em termos sociológico em destacar, portanto, eu não quis estar a dar a entusiasmá-los para não criar falsas expectativas, mas eu acho que nós devíamos discutir um dia destes até que ponto é que se calhar o DGPI não merecia ser tratado autonomamente relativamente ao. Ou melhor, não é só. Portanto, é o DGPI e o problema das doenças. Portanto, não ser metido no bolo comum, porque estas situações de doença vão sofrer imenso com o alargamento dos beneficiários. Se elas são metidas no bolo comum, epá, vão ficar mais tempo à espera. E, portanto, nós, isto é apenas uma ideia, portanto, que foi suscitada pela reunião e, portanto, tenho vindo a pensar nisso também, mas acho que nós, enquanto coletivo, devemos pensar nisso, até que ponto é que essa situação não devia ser autonomizada do resto das questões da procriação.
Eu penso que o avanço mais recente na interpretação destas da infertilidade é reconhecer que é uma situação de doença. Portanto, e depois não vamos a hierarquizar situações de doença. Portanto, o problema aqui é que as situações de doença deviam ter prioridade, seja de DGPI que não tem problema de reprodução, seja de reprodução, sobre situações que não são doença. Como, por exemplo, a cirurgia plástica. Esse é que é o problema. Não é agora separarmos o DGPI, que acaba por ter mais prioridade do que uma situação de infertilidade do casal, que já é reconhecido, ao fim de várias décadas, como uma situação de doença. Porque senão era colocado sempre na cirurgia estética e tal. A cirurgia estética tem uma ordem um bocadinho diferente da cirurgia funcional. Não é?
A cirurgia estética também pode ter, por exemplo, para os sinistrados. O cirurgião estético disse que corrigir...
Não entrarmos aí, pois, porque, não, o que, mas eu concordo, apesar de ser sensível a isto, concordo que nós não devemos aqui assumir tempos de espera distintos. É delicado. É delicado. Agora, há formas... Claro que eu não ia falar nisso, mas também pelo facto de aparentemente ter aqui algum conflito de interesses, admito isso, admito porque... se não, o meu raciocínio seria o mesmo, porque há uma forma de melhorar isto. Isto é, por exemplo, muito rapidamente, a Administração Regional de Saúde do Norte, há um ano, acabou com o contrato que tinha com a genética, com o meu serviço, serviço público da Faculdade de Medicina, portanto, para pagar os estudos genéticos. Portanto, não pagam. Os utentes, se vão lá, pagam. A do Sul já não pagava. E neste momento só a do Centro é que paga. Isto é, num país pequenino como o nosso, há três ARS e a do Centro paga os estudos genéticos e as outras não. Pronto. Eu já tinha falado na altura ao ministro e tal, nunca falei disto ao Fernando Araújo, curiosamente, e se houvesse pagamento, por exemplo, os DGPs de transporte, isto é, aquelas doenças raras que nós aqui aprovamos. Nós, na genética, só fazemos estudos de 6 doenças mais frequentes. A PAF, a doença de Huntington, bem, não interessa, 6. Mas as outras, a grande maioria, vão para Bruxelas. Isto é, faz-se a biópsia e vai para lá o material para ser estudado. Fica caríssimo. É o que paga a Direção-Geral de Saúde, porque é ajuda ao estrangeiro. Os pré-testes ficam, salvo erro, 2.000 ou 3.000 euros... Os pré-testes. E depois, para o ciclo, 2.500. E o transporte, mais 500. Isto é, o casal gasta, se for particularmente, à volta de 6.000 euros só para pagar diretamente a Bruxelas. O casal paga, mesmo que venham pelo meu centro, ou se for, por exemplo, do Carlos de Bruxelas, ou do Hospital São João, quando anda para Bruxelas, será a Direção-Geral de Saúde a pagar, são 6.000 e tal euros. O que é uma loucura. E, portanto, isto inibe que casais possam fazer em regime privado. Porque, para além disso, ainda têm que pagar o custo do ciclo. Se tivessem que pagar apenas o custo do ciclo e este custo fosse suportado pelo Estado, isto é, o Estado suportasse o custo não apenas dos centros públicos, mas dos centros privados, já poderia haver mais cabeçada de resposta. Portanto, há aqui forma de... Não é? Agora, claro que isto tem a ver, em última análise, sempre com os custos de um processo que é extremamente oneroso, mas tudo isto é muito caro. E, portanto, esta questão dos DGPs, que eu também estou de acordo, apesar de ser muito sensível, obviamente, ao diagnóstico para a implantação desde sempre, não é? Desde a altura em que se perspectivava a proibição, que havia um projeto de lei que proibia o DGPI pelo risco de prática eugénica, era o que estava num projeto de lei há muitos anos, não é? Num dos partidos, Quer dizer, sou sensível a isto, mas de facto não me parece que deva haver, que deva existir listas distintas, porque ia ser mais objeto de conflito do que de resolução. A resolução tem que ser no aumento da cabeçada da resposta. Da cabeçada de resposta, seja com o aumento de haver um centro público, por exemplo, que tenha condições de o fazer em Lisboa, claramente que me parece que isso que seria importante, esse tipo de sugestão, e o apoio aos casais para os estudos genéticos a fazer de uma estrutura pública. Neste caso, seja a Faculdade de Medicina do Porto, seja aqui qualquer centro público do país, que ainda por cima é um centro público, quer dizer, portanto é um dinheiro que sai de um sítio público para outro sítio público, quer dizer, portanto há aqui, não é a sugestão de um centro privado, não é? Portanto há aqui uma alimentação endógena que poderia, e claramente diminuiria essa pressão e esse tempo de espera.
Talvez, portanto, discutirmos esta questão do DGPI de uma forma autónoma, podemos pôr isso na agenda para, sei lá, se calhar só para junho ou julho, mas é capaz de não ser má ideia discutirmos isso, não é? Também concordas? Está bem, ok. Pronto, então, passando-te agora para a linha C, portanto, lá tivemos, o Carlos também lá esteve. Agora a tua mãe está melhor. Resolver isto que é para tu ficares liberto. O Carlos estava lá na representação do Centro de Santa Maria, eu estava lá na representação do Conselho, lá vimos aquilo. Pronto, ok, tudo bem, acho que sim. Não é a solução, e depois na conversa que eu tive com o Sr. Secretário de Estado manifesta isso, acho que esta não é a melhor solução. Referir-lhe que também que acho que não tem lógica nenhuma as coisas irem, portanto, depois da recolha, portanto, poderem ir fisicamente para o Porto para depois voltar, mas acho que isso é uma coisa que será temporária, provavelmente se calhar até capaz de não se fazer. E enfim, eu continuo a insistir que se calhar esta solução não será a melhor, mas que, pronto, foi a solução que foi escolhida por quem tem legitimidade para a tomar. Agora resta-nos também apoiar o que for necessário. Relativamente à campanha, confesso que ela me pareceu assim um bocadinho coisa. Fria demais, mas pronto. Vamos. Para além de um pormenor, que é de pôr aqueles frascos de urina para recolha do esperma, que aquilo um bocadinho grande.
Mas é mesmo assim, é que são aqueles frascos.
Ah, são?
São. Eu não sei o que é que tu queres dizer quando esta não é a ideal. Eu, para já, não conheço nada que seja ideal em sítio nenhum. Pode ser a mais próxima de nós, mas aqui a geografia é que estava em causa, porque dadores de toda a zona que não há volta do Porto teriam que se deslocar, o que não faz nenhum sentido. Portanto, acho que a filosofia foi arranjar um centro de recrutamento e seleção no centro do país e outro no sul. Já não sei como é que apareceu a MAC, porque Santa Maria não foi contactado nem lhe foi perguntado nada, mas isso é um problema político ou um problema de... Agora, desculpem, esquece. Mas em qualquer dos casos isto é pouco relevante, está em marcha. Há alguns problemas que me preocupam das privacidades, dos registros, etc. Mas isso depois pode falar.
Thank you. têm outras coisas para, pensar.
É preciso é que os protocolos sejam corretos e, adequados e isso não sabemos.
Pronto, relativamente à informação, portanto, o que é que há? Digam lá vocês que sabem mais disto. Portanto, sei que há uma, petição pública para criar o Dia da Fertilidade. Portanto, isto é uma questão que o Conselho não acho que não... Só para informar, não. Portanto...
Mas foi só para ficar em ata, para não passar
pois.
Sem referência oficial aqui.
Pois eu tenho que assinar também, acho que sim. Mas o Conselho deve tomar alguma posição oficial sobre esta matéria ou não?
Isto ainda é muito posição individual, não é? Quando estamos na fase da petição. Pronto, individualmente.
Então. Ainda vai a discussão hoje. Vai requerer, obviamente, mais de 4 mil assinaturas, portanto
sim,
vai, vai entrar aqui, vai seguir todo o processo e depois poderá haver ou não algum parlamentar que se interesse em apresentar um projeto de lei a definir.
Não, agora é disso. Pronto. Ok.
Estando à ordem de trabalhos, quer dizer, tem que ter.
Estando na ordem de trabalho, ou tiramos da ordem de trabalho, ou se está e fica, temos que fazer pelo menos um comentário, e obviamente o comentário é de que tudo o que seja, sensibilizar, informar no sentido positivo, mas claro, que merece o apoio e o incentivo do Conselho. Pronto. Pronto.
Exatamente. Vamos ficar a aguardar que algum grupo parlamentar se interesse. Sendo certo que há um especialmente quando corremos o risco de ter uma guerra mais próxima do que pensamos. Há um lado positivo, parece que a queda da natalidade foi invertida nestes últimos 3 anos. E isso acho que é uma coisa...
O último ano é bastante significativo porque dá uma média de mais 7 nascimentos por dia do que em 2015. Portanto, penso que o facto de se ter falado tanto de natalidade, não tanto se calhar as medidas, mas trazer o assunto à ordem do dia, penso que está a surtir algum efeito. E, portanto, isso é muito positivo.
Professor Alberto Barros sai da sala, portanto, está fora.
Há um que me espantou pela inovação, que é o 3, aquele que dá ali o 3, porque este não é um casal, este é uma senhora, só.
Sim, sim, sem
parceiro masculino.
O 3 é com parceiro feminino e parceiro masculino com parceiro feminino.
Não, não, o 3 nosso, que é o 2, que tu tens aí 2. É uma senhora com 41 anos, enfim, isto pronto, cabe no processo, enfim, seja o que for, mas depois diz que realizou 3 ciclos de fertilização in vitro com rastreio cromossómico embrionário. Seguramente que não é permitido, mas o que isto demonstra é que ela já fez 3 PGS e, portanto, vai fazer o 4º PGS, o que lhe augura um bom futuro, depois de 3 falhas nestas circunstâncias. Portanto, eu não tenho nada contra o aprovar. É apenas uma novidade.
Nem sabemos se o parceiro é o mesmo, ou se viemos esperar que seja o mesmo.
Não. É só porque é o primeiro em que é só a senhora. Não existe parecer masculino conhecido. É anónimo.
Ainda não tivemos tempo de fazer o balanço dos... Não tivemos tempo ainda para fazer o balanço dos PGIs e dos DGPIs e dos PGS. Mas temos que ver isso. Pronto, enfim, até que ponto é que poderemos estar ou não a alimentar falsas expectativas. Pronto, mas então é tudo aprovado. Acham que vale a pena, não vale a pena destacar, que este é o primeiro de coisa?
Não.
Okay, pronto. Então são todos aprovados. São 7, não é? Em cima da mesa. Eu não li os relatórios, portanto, mas isso não significa que não podemos discutir. Espero que vocês tenham lido. Mas é um avanço. Pois dá, claro.
Sobretudo porque isto é como as listas de espera, quer dizer, estes já vêm de há 8 meses e, portanto, cada vez são mais para ler. E de umas reuniões para as outras, vão-me passando os detalhes. Portanto, agora fiz um documento com 23 páginas para onde copiei os dados relevantes dos relatórios, senão não há quem se entenda. Eu diria que, no conjunto, o que eu tirei de mais relevante é que as inspeções são mesmo fundamentais para a melhoria das coisas. Os centros, quer privados, quer públicos, houve vários que no dia da inspeção é que apareceu o documento a demonstrar a calibração dos aparelhos, a manutenção adequada, a não sei quantos. O que quer dizer que, se não houvesse inspeção, isso apareceria algures no futuro. Portanto, estamos num contributo para a qualidade. Houve outras situações em que foram os inspectores que convenceram o centro de que a sua interpretação estava errada e, portanto, teriam que, e no contraditório, nomeadamente, o centro ou os centros aceitaram que iriam fazer, e já estava programado fazer, determinada atuação que, na ótica deles, espontaneamente, achavam que não fazia sentido. Portanto, isto é comentário global. Agora, eu não sei se vocês querem correr centro a centro, eles são uma série deles. Eu diria que, enfim, nós, enquanto Conselho, pois chancelamos o relatório, agora todos os relatórios de inspeção. O problema é se, adicionalmente, vale a pena aqui ou ali haver alguma chamada direta de atenção ao centro, embora aí até acho que, se calhar, o Conselho não fica lá muito bem visto, porque há 9 meses na inspeção, ocorrido há 9 meses, isto ou aquilo ou aquilo outro. Mas pronto, em termos práticos... Pois, mas
se entenderes que não é necessário.
Eu diria que...
Que vale sempre mais tarde do que nunca.
Eu diria que não há nada gravoso, porque senão os inspectores tinham reclamado, a situação não tinha só mandado para nós. Há coisas, sobretudo os centros grandes públicos e o de Lisboa, isto é muito difícil. Há uma coisa que, por exemplo, é... A MAC agora tem uma certificação que se chama Certificação do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa Central, desculpem, e não o que tinha antes, que era uma certificação para o Centro de PMA. Eu não faço a mais pálida ideia se esta certificação vai aos detalhes de uma certificação só de um centro. Até 31 de outubro de 2015, o certificado dizia expressamente Assisted Conception Service. E depois, não sei se foi uma mudança burocrática da entidade que procede à inspeção e à certificação, que como a entidade que lhes paga é o Centro Hospitalar Lisboa Central, pôs aquele título, ou se a certificação é especificamente para o centro. Portanto,
mas a equipa de inspeção não verificou isso?
Não, não. Diz só que no documento, genericamente diz isto. E mais nada. Portanto, há coisas deste estilo, há insuficiências que estão para ser resolvidas, há muitos erros minor e alguns major, mas muitos minor em termos de registros que, enfim, foi chamada a atenção e que se espera que sejam corrigidos, de discrepâncias entre o A está a B e o B está a C e coisas assim. Há outros centros em que as insuficiências são muito mais espalhadas em todos os itens, um aqui, outro acolhi. Portanto, eu com 20 e tal páginas tenho dificuldade em dizer que tenha encontrado uma coisa major, muito, enfim, que põe em risco a qualidade dos cuidados prestados. Em relação aos consentimentos, ainda continua a haver alguma discrepância de entendimentos. Por exemplo, na MAC não utilizam consentimento para todas as TECs, só para a primeira, mas é dito que exigem a presença do parceiro masculino quando é feita a TEC. Enfim, digamos que isto vale o que vale, mas formalmente devia haver um consentimento para cada TEC. Não há depois um filme a dizer que o Sr. António estava lá. Na Ginemed foram feitas muitas correções. Aliás, esta segunda inspeção foi uma inspeção extraordinária. Diz que está quase tudo adequado, menos o continuarem a depois dos 40 anos terem uma taxa de transferências de 3 embriões elevada. Portanto, há coisas deste estilo que eu não sei até que ponto é que se vai ver centro a centro e graduar a importância na importância major, média, minor. Isso é uma estratégia que temos que ter, mas só pela leitura eu não consigo chegar lá sem nós definirmos uma estratégia. Porque depois há aspectos minor na apreciação, há aspectos menos minor no equipamento, há aspectos irrelevantes aqui ou ali, os registros estão errados, isso é minor ou major. Portanto, isto aqui temos que definir uma estratégia global para a apreciação destes relatórios, para darmos importância àquilo que considerarmos que é muito importante, porque tudo o resto já eles receberam da equipa de inspeções e tiveram o tempo para o contraditório e, portanto, muitas das coisas que dizem no contraditório vão ao encontro do que lhes foi, do que lhes foi dito.
Sim. Quanto a essa questão de isto ter demorado tanto tempo, isso é um argumento que tem que ser, portanto, eu tenho utilizado e vou continuar a utilizar porque esta estrutura não pode continuar. Portanto, as exigências, apesar de na Assembleia da República a maior parte das pessoas não ter a mínima noção da importância do nosso trabalho ou até do que é que nós exatamente fazemos, devem achar que nós somos aqui uns diletantes que vêm cá para, enfim, para receber estes volumosos dividendos que nos pagam mensalmente e portanto acham que está tudo na paz do Senhor. Portanto, isto é absolutamente impossível continuar, porque estes relatórios devem ser vistos à lupa. estes relatórios são para ser vistos à lupa. E o facto de nós termos demorado este tempo todo não nos pode inibir de dizer que, de dar um prazo às pessoas para corrigirem os defeitos que foram verificados. Todos. Tudo aquilo que nós acharmos que é defeito, pequeno ou grande, é para ser corrigido. O ser pequeno ou grande, isto é a minha opinião, claro, o ser pequeno ou grande significa apenas, portanto, nós dizemos o que é que achamos que é mais importante do que as outras coisas. Agora, tudo o que for incorreções, irregularidades relativamente ao nosso regulamento têm que ser eliminadas, têm que ser resolvidas. E é para ser mesmo assim.
Não estamos a falar.
Não, mas estamos a falar, por exemplo, desta questão da TEC que tu falaste. Temos de dizer que não, é uma para cada um.
Claro.
Porque
claro.
É a única forma de haver uma comprovação de que as coisas foram feitas como devem ser.
E aí eu poderia, pedagogicamente e não só, poderia sugerir que fosse mandado esse esclarecimento a todos os centros, porque outros podem não ter sido inspecionados também filosofias construtivas diferentes e, portanto, isso não tem qualquer tipo de dúvida. Depois há coisas que são locais, mas isso...
Se me permitem, eu não ia focar, tocar neste ponto, mas isto até tem a ver muito com aquilo que aconteceu, com aquela carta que aquela senhora enviou aqui para o Conselho, da transferência de suposta transferência de embriões, que possibilitou aquela gravidez, com... supostamente a não autorização do marido. Quer dizer, eu acho que estávamos a falar disto, acho que este tipo de situação deve ser pedagogicamente utilizada para lembrar aos centros a necessidade, a exigência do consentimento da transferência de embriões criopreservados. Exatamente, portanto, isto deve ser lembrado, é importante fazê-lo. E isto também, já agora um parênteses, depois não escrevi porque eu acho que isto é, como muitas coisas devem ser ditas aqui, eu não concordei, achei que foi excessivo a resposta, no sentido de sugerir que a senhora, ou que recorresse ao advogado, etc. Mas, Eurico, mas nós, como conselho, para já não sabemos... O que é verdade. Aquilo que deveria ser, na minha opinião, dito é, perante esta situação, o que sugerimos é que consultem e esclareçam no centro com o que aconteceu. E a partir daí as pessoas sabem muito bem o que é onde fazer, porque eu fazia este comentário também aqui no início. Isto pode acontecer ao centro mais competente e mais preocupado. Inclusive eu pus o meu pessoal naquela tarde a ver os consentimentos todos. Porquê? Eurico, eu sei, mas aqui o centro não é... O centro em que aconteceu isto, se aconteceu, espero que não, sinceramente, isto pode acontecer porquê? Nós médicos estamos habituados a que não nos mintam, a que os doentes não nos mintam. Percebes? E, portanto, pode ter acontecido de boa fé, quer dizer, uma mentira da senhora, e está. E, portanto, os centros têm que ser recordados de que a transferência de embriões criopreservados tem que ser sempre feita com um consentimento. Seja, esteja o consentimento assinado há um dia, há um ano, ou há dois anos, ou até há três, que a pessoa pode revogá-lo, não é? Portanto, isto deve ser recordado. E isto também deve fazer-nos pensar no seguinte, em termos práticos, há pessoas que se ausentam, há senhores cada vez mais, não é? Que vão um ano ou dois para fora, para Angola, para a China, para não sei quê, mas isto pode ser mais tarde decidido. Se nós não poderíamos, perante, no consentimento da criopreservação de embriões, criar algo semelhante, que eu estava aqui a ver, à criopreservação de espermatozoides, em que o indivíduo, lembra-se, na altura eu sugeri isso, no nosso primeiro mandato, em que ele responde sim ou não, ponho aqui neste retângulozinho sim ou não, consinto no uso dos meus espermatozoides para os tratamentos de PMA, mesmo na minha ausência. Isto é, que no consentimento de criopreservação de embriões, o marido possa dizer que consente a transferência de embriões criopreservados mesmo na ausência dele. Porque tem conhecimento disso, tem uma cópia desse consentimento, portanto, o senhor pode ausentar-se e, de facto, estar em Angola, por exemplo, e vi de propósito cá assinar, porque o consentimento tem que ser assinado presencialmente, não é? Porque as pessoas põem, bem, nós mandamos, e eu, não é? Cá para nós, que ninguém nos ouve, num caso ou noutro, ok, vai para lá pelo correio e vem digitalizado ou vem por carta. Quer dizer, pode haver fraude, pode, mas, quer dizer, mas na realidade não é. Não é presencial, mas é aquela tentativa de facilitar a vida das pessoas e, sobretudo, evitar que ele venha. E, portanto, isso poderia ser feito na altura da criopreservação, ele autorizar. E aí ficava salvaguardado, lá está, para uma transferência, para duas, daqueles embriões foram congelados três, e aqueles três embriões podiam ser transferidos em três tempos, mas o consentimento estava ali. Porquê? Podia ser revogado passado um dia ou passado cinco anos. Portanto, isto, nós temos que pensar nisto. Agora, de facto, lá está, mas este tipo de esclarecimento da necessidade de haver autorização pode ser enviado, deve ser enviado, mas, porventura, se tivermos tempo e pensando, não é, sobretudo quem está no terreno, pensar um bocadinho nisto, para facilitar, agilizar, ter a noção da realidade, e a realidade é, de facto, muitas vezes o fator de distância, mas que isto não põe em causa a segurança com que o processo se faz, isto é, a autorização da pessoa, e também pensar nos centros. Percebes, Eurico? Porque neste caso, o centro, eu comentava com a Joana, mesmo num centro que, que o diretor, Deus lhe dê muita saúde, mas de facto não merece, não é, a minha simpatia, não é? Pela antipatia que tem por mim, mas juro por palavra de honra, não é? E sobre, quer dizer, tudo o que é mais sagrado, que não desejo que tenha sido lá, porque se isto é realidade, o centro pode passar muito mal. Quer dizer, com indenizações, quer dizer, e pode acontecer com a mais da, melhor das boas vontades, com a melhor das seguranças, é por terem sido enganados. Pode ter acontecido isto. E, portanto, nós temos que pensar também em proceder de forma profilática.
Ok, ponto 1. Relativamente à questão dos relatórios, eu sustento, e, portanto, o que tu acabaste de dizer, acho que só reforça aquilo que eu disse, a necessidade de nós, de facto, desculpa lá, Carlos, portanto, fazer o... Exatamente. E, portanto, e isso... Portanto, ou seja, homologamos os relatórios, como é óbvio, mas, portanto, relativo...
Há um que eu não me debrucei porque vi, enfim, vi isso anteontem, e ontem não tive tempo de tratar destas coisas, que falta uma página do... Na digitalização falta uma página que ainda por cima é de texto e dá a ideia que será relevante. Da Ferticentro falta uma página 4. Passa, ou falta-me 5, eu digo-lhe já, filha. Sei que, de repente, falta a página 4 de 5. De repente, ali falta-me texto e isso pode ser importante. Outros, eu acho que precisam, de facto, de análise para definirmos o que cada centro deve ser chamado à atenção para lá do contraditório que já foi feito. Porque também repetir o que fez a equipa de inspeção sem considerar o contraditório também não faz sentido, penso eu. Claro, eles não tiveram em conta, eles plasmaram aqui o contraditório. Portanto, é, digamos que há as grelhas da equipa de inspeção, há o texto inicial onde está posto o contraditório do centro. Enfim, houve um ou outro que não o enviaram, mas está posto o contraditório do centro. E, portanto, formalmente, os centros manifestam intenções de concretizar as melhorias,
mas mesmo nesse, é perguntar se já concretizaram.
Tudo bem, mas há aqui, a propósito dos consentimentos, um outro sítio onde há muita heterogeneidade, que são, apesar de serem a longo prazo os consentimentos para um ciclo de FIV ou ICSI, há algumas referências de que nem todos os consentimentos têm o número de embriões a transferir. Porque o argumento é que o número é definido de acordo com a qualidade no momento da transferência, etc., o que é uma coisa legítima e que eu também faço, mas depende, o que está ali é o número máximo de embriões a transferir, não é o número concreto a transferir. E como a dicotomia é entre 1 e 2... Quer dizer, se o casal puser um número máximo de 50, eu estou-me nas tintas, quer dizer, é um ou dois. Se puserem o número máximo de dois, pode ser só um. Portanto, eu diria que são interpretações de quem lê de viés, mais aquela papelada no meio de muito que tem que se fazer em termos médicos, e que se pode, mais uma vez, também chamar a atenção pedagogicamente para todos em geral, já que há bocadinho estávamos a falar de consentimentos e de, enfim, chamada de atenção global.
Eu também li mais ou menos por alto, não com certeza com o pormenor do professor Calhar Jorge, estes relatórios. A ideia que eu tenho sobre as inspeções é que, de um modo geral, elas são muito benéficas, porque mesmo as correções, que é verdade que nós fazemos muitas coisas em cima do acontecimento, eu quando trabalhava num centro público também sabia que quando íamos ter uma inspeção nós punhamos muita matéria em dia, e a escrita em dia é óbvio, tudo isso é benéfico e é vantajoso. Portanto, eu acho que estas inspeções são muito vantajosas para os centros, é como quando temos as auditorias da qualidade, aprendemos muito, trabalhamos muito, e mesmo que sejam feitas em cima do acontecimento, ficam feitas e são garantidas. Do que li dos contraditórios, a verdade é que, acreditando sempre na boa-fé dos centros, eles esforçam-se por corrigir, e a maior parte deles dizem que sim, senhor. Parece-me difícil nós, como Conselho, estar a dizer tem um timing para fazer, porque nós depois não vamos lá confirmar se ao fim desse timing fizeram ou não. Portanto, parece-me um bocadinho irreal estarmos a impor um timing se depois não vamos ver. Mantendo-me no espírito construtivo e positivo do que eu acho que são as inspeções, parece muito mais importante fazermos a dita súmula de se percebemos que a maior parte dos centros falham nisto ou naquilo, como nos consentimentos, enviarmos no fim conselhos como isso, prestem atenção aos consentimentos, para todas as TECs tem que haver um consentimento, não esqueçam de que é importante pôr o número de embriões doados, muitas vezes na criopreservação que eu via não estão assinalados os de Sedon, portanto se percebermos que os centros sistematicamente falham nas mesmas coisas, nos equipamentos, nas calibrações, que quase sempre nós percebemos que os erros são mais ou menos idênticos nos centros, foi isso que eu percebi ontem, como eram muitos, as correções eram quase sempre as mesmas, sempre menores, fazer uma súmula e enviar a todos os centros de uma forma profilática e preventiva, chamando a atenção, tudo isto num sentido construtivo e positivo, mas acho que são louváveis estas inspeções, trazem sempre vantagens, e umas atrás das outras, até ao dia em que haverão de haver muito pouquinhas insuficiências, mas são todas menores, do meu ponto de vista.
As inspeções são indispensáveis. Sem sequer fazer apelo àquele ditado popular de que o olho do dono engorda o gado, ou seja, o próprio facto de saber que há inspeções, como vocês reconhecem, leva, portanto, a uma aproximação ao que está no regulamento. Portanto, as inspeções são indispensáveis. A questão que eu disse há bocado é perguntar-lhes se já corrigiram o que não estava corrigido. Não era estabelecer um prazo. Em alguns casos, era, se forem infrações muito graves, é mesmo estabelecer um prazo, até depois por uma razão, quer dizer, é que mesmo que nós não, não, ou melhor, nós, quer dizer, nenhuma inspeção lá vá a seguir para ver se o prazo foi cumprido ou não, sendo certo que é possível nós pedirmos à IGAS para fazer isso, se a infração for mesmo muito grave, a verdade é que vai ficar registado quando é que a correção foi feita, para na próxima inspeção se verificar se afinal eles são os aldrabões ou não. Portanto, a questão do estabelecimento de prazos não é assim tão mal como isso. Mas o que eu tinha dito aqui é perguntar-lhes se já corrigiram. Essa ideia de fazer uma súmula e mandar para todos, eu acho isso correto, porque temos de facto de aperfeiçoar as coisas, não é? Mas, independentemente disso, naquelas onde sejam verificadas essas incorreções, quer dizer, essa súmula geral não invalida que nós, aliás, porque temos a obrigação de comunicar, quer à IGAS, quer aos centros, que o relatório foi homologado. Não é? Portanto, tem que seguir sempre qualquer coisa. Mas aí, portanto, vamos ter que pegar no teu documento, Carlos, e portanto, chamar a atenção que existe isto. E nesta primeira fase, enfim, não fixar nenhum prazo, mas perguntar se aquelas coisas que no contraditório são ditas que vão corrigir, se já as corrigiram. Só uma última questão, ainda relativamente ao problema dos atrasos. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem continua a condenar os Estados, e muito bem, por atrasos na administração da justiça. Mas a verdade é que, por exemplo, eu tenho lá uma ação portanto, em setembro farão 4 anos e eu ainda não tenho o despacho liminar a dizer se aceitar a ação ou não. Pronto, ou seja, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, ou melhor, dos Direitos Humanos, também tem o mesmo problema que as outras jurisdições nacionais. Mas eu acho que, mesmo assim, isso não significa que as coisas não devam ser feitas. Portanto, o facto de nós estarmos em atraso não significa que a gente não deva fazer. E, portanto, aqui é homologar, tanto chamar a atenção aos centros que existem estas situações e perguntar se já as corrigiram. E depois fazermos uma súmula e mandarmos para os outros dizer não se esqueçam e tal, não sei o quê. Agora, relativamente a essa questão que levantaste. Assim, primeira coisa, aquilo não era uma queixa formal. E daí que no final, se quiser, queixe-se. Segunda questão, portanto, o convite a um advogado não era feito para pôr uma ação contra o centro, mas é porque naquelas circunstâncias é possível, é uma pergunta que ela lá vazia, mas portanto, isso já seria procuradoria ilícita, era se o companheiro dela pode questionar a menção de paternidade. E pode. Se provar que ele não deu consentimento para aquela concreta transferência, pode não ser o pai da criança. O que é muito interessante, mas está na lei, não é? Portanto, isso são questões que eles vão ter que tratar com um advogado nos sítios próprios. Pronto, mas por isso mesmo digo, vá para o outro lado. Não é connosco uma coisa, quer dizer, é se houver uma participação formal, que aquilo não era, e que teria de ser não assinada por ela, mas sim assinada pelo senhor, e isso aí nós já teríamos que ir ver se ocorreu alguma irregularidade praticada pelo centro. Mas como não veio mais nada, portanto o assunto morreu ali, e o centro vá para o outro lado, porque nós aqui não fazemos procuradoria ilícita. Mas era só para clarificar isso. Bom.
Eu sobre os relatórios, eu li, assim, não obviamente com o olho clínico do Carlos, e também não tenho conhecimento para avaliar muitas das irregularidades, mas quero realçar a importância das inspeções, porque efetivamente eu fiquei surpreendida com o número de infrações, a quantidade de infrações, de coisas que eu acho que são importantes, que à partida não deveria haver essa infração, mas isso sou eu que acho. E há uma coisa que me chamou a atenção, e não sei se não devemos ver, que tem a ver com os quadros do registro de atividade. Há dois centros que só têm o número de gravidezes, não têm o número de partos vivos. Isso não deve, uma coisa é a gravidez, outra coisa é o parto vivo. Se não deve constar o número de partos vivos, é o São João e a MAC. Só têm o número de gravidezes. Ao passo que os outros todos, que estavam aqui os relatórios, o CETI, a Cova da Beira, a Clinimer, a COG e o Ferticentro, têm os partos vivos. E nestes dois não tem, se não deveria ter, porque parece um dado fundamental.
Mas não tem porque os centros não deram ou porque nós não pedimos?
Não está no quadro, não está no quadro que vem no quadro do registro de atividade, que é fornecido pelo próprio centro, não é? Segundo o que me apercebi, não consta o número de partos vivos.
Não, nós temos esses dados no registro através da plataforma informática. Agora, aqui tem que haver uma coerência nas grelhas que pedimos aos centros, porque eu acho que estas grelhas somos nós que as pedimos e não eles que fornecem.
Então não há... Portanto, o São João e o MAC.
Pois, aqui o São João, de facto, a última linha diz número de gravidez, o que eu acho que confirma. Obviamente o que acaba de estar a dizer. Não. Agora, o que é estranho é os outros terem uma linha adicional. Só se foram eles que resolveram pôr. Vocês, quando mandam para as equipas de inspeção, mandam...
Nós mandamos uma tabela com os dados de que dispomos no registro, que salvo eu, são os referentes a 2014.
Mas os partos devem ir enquanto...
Não, a Carla tem toda a razão, e eu isso não reparei, porque como eu estou, sei que os registros estão ou não estão na plataforma, mas para ver se de facto eram coerentes ou não, de qualquer forma, aqui isto são os dados que nós já mandamos, que temos deles.
Às vezes é acrescentado nós enviamos uma primeira tabela com os dados que temos daquele ano e os centros normalmente reproduzem essa tabela com os resultados que têm para ver se bate certo ou se não bate certo. Depois, alguns centros acrescentam em relação ao ano mais atual. A dúvida é, não têm os partos porque são ciclos muito recentes?
Não. É mesmo de 2014. Não, mas aqui o problema é a forma de aferir, que as equipas de inspeção usam, de aferir se há discrepâncias ou não nos registros, é indo ver os X% de... que é uma amostra. Aqui, a tabela que será fornecida, eu não estou bem a ver como é que eles vão conferir ou não vão conferir, só se nós mandássemos esta tabela em branco para eles preencherem os centros. Mas os centros vão dizer, para que é que eu vou preencher isto se é ir ao registro... Olha, essa parte aí do e assinam...
Portanto, estas tabelas são de verificação no registro.
Não, não conta. Cheio. Sim. Mais abaixo. Aí. Portanto, estas tabelas, que é uma declaração, etc., não estão assinadas por ninguém. Estão assinadas para a equipa de inspeção, aliás. Que até numera a página, etc., como é normal.
Sim, mas...
E, portanto, estes dados vão já para os centros... E os centros depois limitam-se a assinar, quer dizer que chancelam. É porque eu não estou a ver qual é o interesse em termos da... Pois nós temos os resultados que eles nos deram. E qualquer centro seria tolo em dizer que, olha, enganei-me e o resultado certo é este. Quer dizer, isso não me parece realista. Eu julguei que as tabelas iam só indicativas para as equipas de inspeção.
Não, nós enviamos uma global com dados que recolhemos aqui no registro e depois os centros acrescentam mais aquilo que tenham ou verificam a conformidade. Falta, eu não tenho aqui a documentação que nós enviamos, porque não
pois,
vem na documentação.
Não sabemos se foi a tabela que não tinha a linha ou se foram os outros centros, sim, que resolveram acrescentar uma linha.
Mas isso a tabela não, original não tem partes, porque eu retiro-os.
Bom. Seja como for, no registro oficial e formal da plataforma, nós temos os partos, com exceção dos dropouts que infelizmente aparecem.
Temos
que verificar se isto é útil e como é que é útil. Não faça mais pálida ideia se, tendo nós os registros que eles deram, se me chegar. Mas para verificar o que é isto, é para dizer ao centro, olha, veja lá se isto bate certo com os seus registros, e o centro diz, com certeza eu introduzi os dados, quer dizer, não estou a ver que os próprios centros se vão auto-avaliar a dizer, faltam aqui 20, ou faltam aqui não sei quantos, então introduziram os dados. Portanto, eu não sei se isto será, enfim, de uma utilidade absoluta, serem os centros a auto-analisarem-se e assinarem. Mas, enfim, podemos pensar nisto, ou por isso simplesmente a equipa de inspeção levar esta tabela e os centros terem uma tabela em branco, ponham aí os seus resultados. Mas eles vão dizer, e eu diria, já tenho o trabalho de pôr os centros, de pôr os ciclos todos, agora ainda vou ter o trabalho de vos dizer os números. Pois,
portanto... Isto foi uma inovação agora destas inspeções, uma inovação na documentação que nós enviamos para, com o argumento de que a amostra que era aferida no registro, era uma amostra. E o que nós faríamos nesta tabela era os dados totais do centro colocaríamos ali. Depois, por iniciativa dos centros, começaram a aparecer outras tabelas nos relatórios que correspondem a estes dados, de mais recentes, primeiro semestre, que não somos nós que os pedimos.
É assim, que acho muito bem que ponham do último semestre, que ainda não está nos registros oficiais, primeiro semestre do ano das inspeções, ou seja, o que for, não tenho nada contra. Agora, os de há dois anos atrás, eu diria que seria necessário muita, enfim, não só colaboração, como auto-análise, um centro que... Basta ir à plataforma e imprimir o layout do seu relatório para ver se isto bate certo ou não bate certo. Quer dizer, o centro ter uma outra tabela dos seus resultados para ir conferir se falta ali um ou falta ali dois, parece-me que não é uma expectativa muito realista, mas...
E não é uma exigência, nós não exigimos estas tabelas, portanto, nós enviamos uma global para se confirmar lá com os dados globais, só isso. Depois os centros adicionam, esta tabela nem sequer é a nossa.
Mas é que eu ia perguntar, esta tabela não foi a tabela
que nós... Não, o modelo que nós temos de...
Sim, é muito pelo meio inspector fazer a tal amostragem...
Pronto. Então, não sendo uma exigência, já não está em causa o pedir triplicação de trabalho, se não é uma exigência, tudo bem, mas agora convém ir completo com as linhas todas e os parâmetros são estes. Pronto. Não.
Mas
o 2014 e 2015 também não tem.
E em alguns centros que têm a linha de partos, o primeiro semestre de 2016, eles têm lá um asterisco a dizer a gravidez está em curso. Claro. Pronto. E, claro. Portanto, faziam essa referência.
Há tabelas em próximas inspeções. A tabela, não tenho nada contra ir, e os centros fazem o que quiserem, uma vez que não é uma obrigação de triplicar trabalho, mas tem que ir com a linha de partos, exceto o ano que está em curso, que ainda não pode ter os partos, por definição.
Esta referência de que quando fizerem estas, eu por acaso ainda tenho alguma dificuldade em encontrar agora uma formulação, mas é dizer, quando fizerem estas adaptações, estas coisas, que não se esqueçam de mencionar...
Mas nós não nos esquecemos, a tabela...
Não, eles, se isto foi criado, não há ver.
Mas tanto, se forem PDF, eles já não têm hipótese de criar.
Ah, pronto, ok, então está bem.
E após centros também, ou ia só para as equipas de
inspeção? Isto é para as equipas...
De inspeção, não há preocupação nenhuma em relação aos centros, mas é melhor mandar em PDF, mas já agora mandar com as linhas todas, uma vez que os 2016 devem ter sido eles que colheram ou pediram aos centros, mas essa aí não tem partos. Agora acho que nós mandamos 2014 e 2015 com comprovar as linhas todas e que eles não as apaguem.
Pois, é este modelo.
Portanto, deixa-me só esquecer. O que eu disse há pouco, para uma eventual decisão futura, a minha ideia no que diz respeito a esta, à questão da transferência de empregos que é preservados, é nós ponderarmos duas possibilidades. Uma, quer dizer, não se excluiria o consentimento da TEC, mas os casais, na altura da congelação de embriões, teriam, nomeadamente o marido e a esposa também, para ser masculino, exatamente, teriam duas possibilidades. Uma era ele assumir o sim ou não, mas nomeadamente o sim, para uma eventual transferência dos embriões criopreservados, transferência futura, e, portanto, não, isso implicaria que não seria necessário qualquer outro consentimento, esse seria suficiente. Ou então ele assume o não. E aí, para cada transferência de embriões que é preservado, será necessário o respectivo consentimento. Isso evitaria que, porque eu tinha aqui a questão, bem, o indivíduo está em Angola, pode mandar a assinatura com uma procuração, pode não sei o quê, quer dizer, iria complicar. E, portanto, assim, seria uma forma de precaver aquilo que é essencial. Isto é, a transferência de embriões... ser feita com o consentimento dos dois elementos do casal, quando é o caso.
Sim, professor, mas não faz sentido terem tido...
Há pouco tive quase para dar a opinião, mas achei que não era muito importante. Mas eu não me parece que isso resolva a situação por um caso que nós tivemos na SEMIAR. Eu concordo contigo que muitas vezes o que acontece é nós tentamos sempre facilitar, até que nos acontece um caso de grande frisson. E este caso não se resolvia dessa forma. Portanto, isto era assim, foi um casal, eram de Cabo Verde, fizeram a sua FIV e o indivíduo deixou tudo assinado, não é? E depois foi-se embora. E autorizou, sob o número de ósseos e tal, autorizou o congelamento de embriões e foi embora. No dia da transferência, ele já lá não estava, ok? E ficaram embriões congelados, que deram para duas ou três TECs. O indivíduo, como é que era? Ele foi informado para a mulher que não tinha embriões. E depois houve sempre um problema qualquer no contacto e depois havia... Como é que era? Eu agora se calhar já estou a dizer, estou a pôr um bocadinho os pés pelas mãos. Mas o que eu sei é que a mulher já estava separada do indivíduo e ele estava convencido que não tinha embriões.
E ela usou os embriões.
É pá, pois, isso aí é que eu já não me consigo lembrar exatamente o que é que aconteceu.
Eu acho que deve haver sempre um consentimento na altura da TEC. Essa coisa de dizer que de futuro eu consinto, é. Isso... Não devemos. Nunca deve... Eu também acho que nunca. É na hora.
É, nós agora passámos a fazer isso, os digitalizados, para cá e para lá.
Exatamente.
Duas, três semanas.
Mas aí só os juristas é que nos poderão dizer. O consentimento informado, o que é mais válido? É um consentimento assinado hoje, presencialmente, ser válido daqui a dois anos, ou um consentimento que é assinado não presencialmente, mas a 500 quilómetros, ou a 1000, ou a 10, e que é enviado por digitalizado? E está quem... Sim, mas se houver fraude já não é com o centro, mas o centro tem que saber se é válido o consentimento. Porque o consentimento, há alguma coisa na lei que exija que seja presencial? Nós falamos sempre nisto. Mas quer dizer, mas isto é importante os centros saberem.
Nesta história, portanto, é o que autentica, o que certifica que aquela assinatura foi feita por aquela pessoa. Portanto, sim, mas, foi só mas, isso que a gente exigiu. Nunca...
Mas se vem de fora, se é digitalizado...
Aí o que eu acho é que é melhor guardar o e-mail ou o que for, portanto, para confirmarem que aquele e-mail é o e-mail do senhor e se calhar aí...
Mas então, já agora vamos... Porque isto é importante. E é mais válido vir por e-mail do senhor... À partida é mais, na minha leitura, mas lá está. Ou é então, por exemplo, a senhora leva para casa e traz a folha assinada. Aí pode haver uma fraude.
Pois, aí é mais fácil.
O que é mais válido? É a digitalização enviada pelo mail do indivíduo ou uma folha, um original assinada pelo indivíduo?
De certa forma, o e-mail é mais seguro porque, em princípio...
Mas
da mesma
isto
forma
tem que ser concretizado, percebem? Quer dizer, pois. E concretiza.
Epá, mas isso é. Não consegues.
Digitaliza, não tem nenhuma drive que leia o arte do cidadão.
Bem, mas isto. Eu acho que isto é importante. Até por este... O que aconteceu...
Por acaso, Angola agora até nem está muito...
Oh, Eurico, mas quem fala de Angola, fala da China, fala das pessoas, andam por todo lado, não é?
Claro.
Porque ainda... não sei o quê, não é? Quer dizer, as pessoas vão para tudo o que é sítio. Portanto, mas eu acho que isto é importante. É importante nós concretizarmos este aspecto.
Mas a coisa é, o que eu estava a dizer, em termos do... É mais certificador... o e-mail por isto, porque é tal coisa, tu deixa-me dar um exemplo por causa de um processo que tive a semana passada. A pessoa que é titular de um cheque, portanto, quem tem determinadas obrigações, ou o cartão de crédito, qualquer coisa assim, tu tens determinadas obrigações. O e-mail também é a mesma coisa, tu em princípio não cedes a palavra passe, porque aqui não é o e-mail que interessa, é a palavra passe. Se tu cedes a tua palavra passe a uma pessoa qualquer, o problema é teu. Pronto. E aí é mais certificador do que levarem um papel. Claro,
mas então, nós podemos.
Isto? Oh, Carlos, vejo, porque acho que isto é importante, porque perante esta situação e nesta informação, digamos assim, de pedagogia aos centros, de lembrete, mas um lembrete pedagógico, será importante referir isso. Isto é, lembrar, portanto, eu disse ao meu pessoal, atenção, isto tem que ser presencial, acabou o que vem de fora, etc.
É preferencialmente.
Pois.
Só mesmo
em situações. Isto é cidades, mas, Eurico, mas uma coisa é ser preferencial, outra coisa é ser obrigatório.
Claro.
Portanto, aí, se é obrigatório, não pode haver exceções. Se não
é.
Mas isto tem que ficar escrito, não é? E os centros têm que o saber. Porque, obviamente, podendo ser à distância, quer dizer, com o processo de digitalização, aí já o indivíduo pode estar no outro lado do mundo e a coisa chega na hora, não é?
Sim.
Portanto, mas fazer isso.
Eu também tenho muitas dúvidas, acho que tem que se definir bem o enquadramento. Primeiro, isto é só aceitável se o marido está a trabalhar fora, ou está internado num hospital, ou não pode vir, ou seja, o que for, mas depois há também um horizonte temporal, ou seja, o marido dá o esperma porque a punção é daqui a uma semana e ele tem que ir trabalhar não sei para onde, quer dizer, não me levanta dúvida nenhuma, ele assina antes de ir embora e vai à vida. Mas se ele dá o esperma para um segundo ciclo que só ocorre uns meses depois, qual é a janela temporal para obter um segundo consentimento de utilização? Ou conta ao primeiro, e Deus sabe como é que a senhora e ele se estão a dar no momento. Portanto, se é preciso um segundo, tal como para as TECs, e eu acho que sim, porque se é preciso para a TEC, porque há embriões e o marido pode não querer, também já pode não querer a utilização do esperma, e eu não diria que, embora fosse normal que a responsabilidade fosse do próprio estar atento ao mundo onde se move, as pessoas, na minha experiência, estão tudo menos alerta para as consequências das suas atuações. E, portanto... Pois... Está bem, mas isso os bons pais, barra, se calhar tem que ser adaptado, porque agora o bom pai, barra, bom chefe de família, está muito longe dos conceitos iniciais. Agora é tudo à balda. Portanto, na realidade, temos um horizonte temporal que é de 2 semanas, e eu aí acho que é mais adequado vir a digitalização, mas deve vir diretamente para o centro, e não para a senhora. E... a digitalização deve ir diretamente para o centro, porque vem com o e-mail e tem essa... Enfim, e não propriamente para a senhora que depois traz em mão. E o centro, nessas condições excepcionais, tem que confirmar se a assinatura bate certo com a assinatura do consentimento inicial. Com todas as hipóteses de fraude que há em tudo na vida, quer dizer, mas não sejamos também tolos a ponto de querer perseguir o imperseguível. Agora, eu acho que esta é a única hipótese prática, porque não se pode fazer vir ninguém da China para assinar presencialmente um consentimento. Enfim.
Do senhor deveria estar registado já no centro, porque eu posso criar um e-mail, Gmail, carloscalhajorge@gmail.com, e portanto depois mando a dizer sim senhor, autorizo. E não, ou seja, esse endereço deveria estar previamente registado.
Eu penso que podemos isto é por uma questão mais de proteção do próprio centro do que do pai, porque o pai tem a obrigação de saber as autorizações que deu e revogá-las, não é? Agora, e para a proteção do próprio centro, talvez fosse mais simples, por exemplo, o centro exigir que a assinatura fosse reconhecida, haver um reconhecimento presencial da assinatura, por exemplo, é um procedimento que mesmo o indivíduo estando em Angola pode fazer isso. Recorre a um consulado ou e faz isso. Não sei se não justificaria isso, porque é uma questão de proteção do próprio centro para futuramente não ter problemas, não ter que andar...
Os notários na China...
Ah, sim, a ver, pronto, temos que pensar um bocadinho melhor nisto, mas é assim. É assim, ponto um, isto tem que ter um caráter excepcional. E a partir desse momento, se calhar, quando a pessoa... Porque isto a ética da responsabilidade existe e facilita, se nós assumirmos essa perspectiva, isto facilita a vida de toda a gente. Portanto, uma pessoa não parte para Pequim, ou para o Canadá, tanto de um dia para o outro. Pronto. Exatamente, pronto. Mas se a pessoa está a pensar ir para fora, porque eu também acho que isso do consulado é um bocado complicado, portanto, assina antes, com esse tempo de dilação, que também não pode, a gente não pode estar aqui a dizer qual é. Portanto, terá que ter em conta a questão do tempo previsível que a pessoa vai lá estar. Ou então, portanto, em vez de, portanto, e ou, portanto, duas hipóteses, dizer, olha, e para o caso de ser necessário, fica já aqui o meu e-mail e tal, e não sei o que mais. Então, mas, portanto, é assim, ou seja...
deixar já o e-mail, como seja, e no momento em que faz a assinatura, deixa já o e-mail no centro, porque se for preciso renovar a assinatura, virá obrigatoriamente aquele e-mail, já me parece...
Pois, mas por que não, também a outra hipótese, que é... O indivíduo ou o casal assina o consentimento da criopreservação dos embriões e, nessa altura, já é uma questão de procedimento e as pessoas podem ser esclarecidas também desse aspecto, de que podem, na altura, assinar o consentimento para a transferência, para a TEC, para a transferência dos embriões congelados, independentemente dessa TEC poder ocorrer passado 2 meses, no caso de insucesso da transferência a fresco, ou dali a 1 ano ou 2. Porque lá está, nessa questão da responsabilidade, quer dizer, o indivíduo, sabendo que assinou, isso não sabe, assume uma responsabilidade. Agora, não podem ser o centro a assumir a responsabilidade. Se ele assina um documento e se separam, ele tem que saber que assinou e logo liga ao centro e revoga o consentimento. Portanto, se for, é uma questão de metodologia do centro e os centros podem fazer isto. Ou dão logo e explicam às pessoas. E as pessoas são livres de assinar um consentimento de TEC ou não.
Isso é o que faz um regime médico, nós não gostamos nada. Que assinam para a primeira TEC e fica até um momento mais textura.
Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, mas isso...
Que maridos vão imigrar...
Calma. Não, não. Não, aquilo que eu digo é que para uma TEC tem que existir um consentimento. E, portanto, é assinado um consentimento e esse consentimento... É para uma TEC. Se houver mais embriões, então tem que haver um outro consentimento. Não é um consentimento para um para três. Não. Tem que ser um para cada uma. É mais seguro, não é? Quer dizer, isto é para pensar. Quer dizer, eu acho que nós aqui temos que ter um equilíbrio o melhor possível entre a segurança, não é? Dos centros, das pessoas. Quer dizer, centros e pessoas. E uma boa prática que seja sensata, mas que seja efetiva e que seja não conflituosa, não é?
A coisa é assim. Pois é, que era isso que eu ia dizer. É que isto não é só para os centros. É que, pegando naquele exemplo da outra senhora que nos mandou aquele e-mail, o companheiro dessa senhora... pode questionar o problema da menção da paternidade relativamente à criança que vai nascer, embora ele seja o pai biológico, e depois isso cria problemas à criança também. Portanto, não é só a questão do centro, é a questão da criança. Mas vai haver uma coisa. Acho que podemos acordar numa coisa. Todas estas situações que nós falamos são situações excepcionais, que só se justificam quando as pessoas vão sair e tal, não sei o quê. Quando existe essa possibilidade. Portanto, a situação normal, entre aspas, é TEC para cada um. Pronto. E, portanto, quando assinam isso, é que talvez os centros, será bom sensibilizar os centros para chamarem a atenção das pessoas, que, olha, pronto, isto tem que ser uma de cada vez, e, portanto, se há a possibilidade de vocês, do parceiro masculino, ter que sair... Para ir trabalhar para o outro lado, não sei o que mais. Pois. E então só no vem cá é que deixa o e-mail, e essas coisas todas, etc. Ou deixa o e-mail, ou faz essa.
Ou assina
a dizer, olha, eu concordo com...
Eu acho que nós não devemos estabelecer o limite temporal.
E não há um prazo, porque depois também depende do tempo que a pessoa vai...
Até porque no consentimento da criopreservação de espermatozoides só está o consinto na utilização mesmo na minha ausência. E não tem sentido na minha ausência e este consentimento é válido durante 6 meses. Ou durante... Quer dizer, não tem sentido nenhum. Quer dizer, isto é válido enquanto ele o considera válido. Quer dizer, não tem... Não há que estabelecer um limite temporal, quer dizer, as pessoas têm que também assumir a responsabilidade do que consentem. E, portanto, esse limite temporal não está definido, nunca o definimos.
Sim, esse preocupa-me mais até do que os embriões, que, enfim, apesar dos casais serem muito distraídos e às vezes perderem de vista que têm embriões, mas não é tão fácil aparecer uma senhora a dizer eu quero transferir os embriões e os centros não dizerem. Tem que se arranjar uma forma do marido emitir uma opinião. Exceto os como o Ginemed tinham uma filosofia inculcada de outra forma. Agora, o uso dos espermatozoides, que tem uma duração ad eterno, ou pelo menos dos 5 anos, eu não tenho a certeza absoluta de que os sujeitos, ao fim de 3 anos, se lembrem que se separaram da Dona Maria Francisca e que, espera que eu tenho lá espermatozoides. E eu não gostaria, como diretor de um centro, de não obter um segundo consentimento. Se vocês acharem que não é preciso formalmente, eu obtenho informalmente, e que é para ter a certeza absoluta que o casal ainda existe e que eu não estou a criar embriões. Aí já não é transferir embriões e criar problemas. É criar embriões em si já são um problema. Portanto, é uma questão de nós considerarmos que vale a pena estabelecer uma metodologia ou fica à responsabilidade do diretor.
Eles também têm que ser utilizados, tem que haver um consentimento para a própria técnica.
Não, então, se o marido assina agora, eu autorizo, fica congelado, eu autorizo, porque vai emigrar não sei para onde, e não tem horizonte temporal, ao segundo ou ao terceiro ciclo, se estamos a usar o consentimento, corre esse risco. Ou tem que lhe pedir outro. Portanto, mas isto...
Carlos, mas aí há um duplo consentimento que ajuda que o indivíduo se recorde, que eles separam-se. Se não se recordar que assinou um consentimento para uma fertilização in vitro e ainda por cima assinou um consentimento de congelação dos espermatozoides e utilização mesmo na ausência, quer dizer, só se pode queixar de si próprio. Quer dizer.
Mas eu concordo contigo como pessoa, como diretor de um centro, eu farei aquilo que me parece mais razoável de reserva de certezas, não é? Isto tudo
agora,
isto...
Agora, é o bom senso, quer dizer, ele assim não está...
No máximo dos máximos, já tive um casal, não fui eu, mas era um colega que trabalhava comigo na mesma clínica na altura, que se separou entre a punção e a transferência. Portanto, digamos que não há horizonte temporal que nos valha, não é? Mas, portanto, mas há alguma sensatez de fundo. Pronto. Ok.
Exatamente, vamos embora.
Antes de terminarmos, nós queríamos só relembrar que ainda não foi dada a resposta ao Dr. Fernando àquele e-mail que nós mandámos quando eles começaram logo a fazer tratamentos a mulheres solteiras. E ele deu-nos na altura uma resposta que circulámos e nunca foi dada.
Em que ele contestava,
exatamente.
Pois, mas a coisa é assim, até haver uma resposta, ele não faz.
Sim, mas é assim, ele não faz, quer dizer, ele não fazia na altura, agora já faz. Portanto, em termos práticos, aqui a discussão era de já estava a lei em vigor e ele achava que podia fazer, porque a lei estava em vigor e nós achávamos que não, porque não estava regulamentada. E não havia consentimento.
Sim, mas muitas das coisas que ele dizia na altura... Para mim, como leigo, faziam muito sentido. A argumentação que ele utilizou não parecia nada parva. Não. Pareceu muito bem fundamentado. Mas aquilo pareceu muito bem fundamentado. Não era assim, não são pessoas para dar... Não é assim da gente mandar umas bocas e eles aceitarem. Eles não aceitaram nada daquilo que a gente disse. E com, a meu ver, bem fundamentados, como
é uma resposta a uma chamada de atenção do Conselho a dizer que não podiam fazer. Claro. Eu proporia que esta discussão, que não tem que ver com o item relatórios finais de inspeções nem inspeções, que isto fosse um ponto a adicionar ao ponto 8, onde estão esta carta. Porque o ponto 8 é onde estão N coisas deste estilo.
Chega.
Sim, mas isto vai direto ao uso das novas beneficiárias e não em relação a itens da inspeção. Planeamento. Sim. O que é que propõem as meninas em termos de inspeção? Não, o que é que... Porque na ata dizia que se ia falar com a IGAS, etc. Não sei se não se falou, não. Então, pronto.
A única coisa que sabemos é que temos a segunda fase das inspeções dos centros que não foram inspecionados.
Quantos
em 2016.
São 15?
Com a problemática das regiões autónomas. Os pontos críticos, esse ainda a revisão.
Relativamente à questão das regiões autónomas, portanto, houve aí uma negociação. Irá haver um aditamento ao protocolo e em que os custos mas é das nossas inspectoras só, das nossas, entre aspas, inspectoras, será assumido pelo Conselho. Da ontem, na conversa que eu tive com o Sr. Secretário-Geral, o que está acordado é que, portanto, será enviado, o Conselho enviará um ofício a solicitar ao Conselho de Administração a autorização para poder assumir a obrigação de pagar as despesas das inspectoras indicadas pelo Conselho. Portanto, portanto, é isso que irá acontecer. Portanto, o que o Sr. Secretário-Geral me disse é que, em princípio, não deverá haver problema nessa matéria. Depois eu no falo do resto da conversa no ponto dos outros assuntos, se ainda tivermos tempo. Portanto, vamos...
São dias as inspeções...
Portanto, irá haver dinheiro para pagar as coisas? Portanto. Nós dizemos quais são aqueles que são mais importantes e depois vermos quantos
é. Todos e pôr um asterístico naqueles que é indispensável. Não é? Porque se dizemos só os mais importantes, eles ainda cortam nesses.
O que estou a dizer é, portanto, nós estabelecermos uma lista e quando indicarmos pela ordem.
porque mudam algumas das equipas médicas, ou porque as coisas entram por um ouvido e saem por outro, etc., não era como eu pensava. Seja como for, então, acho que parece-me um critério bom, da antiguidade.
Comparar.
Não,
se eles disseram que tinham corrigido e agora mantinham, é porque realmente não agiram de boa fé, não é? Portanto...
Ou não foram identificados, porque o facto de terem inspeções intercalares que são mais curtas e são dedicadas a determinados pontos, agora é estranho porque as intercalares iam dedicar-se ao que estava mal na inicial. Portanto, teoricamente, o que estava bem na inicial não se devia ter degradado.
Não se devia.
E, portanto, o que aconteceu nas intercalares deviam ter corrigido e isto agora quase ser tudo perfeito. Mas, enfim.
Estabelecemos a lista de antiguidade e ok, pronto, vamos embora. Interrompemos e vamos voltar. Isto é meia-dia e meia hora, voltamos a que horas? 14:45, então.